aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 1-2 testando o podcast do 1-2 na nossa session hoje que é recebendo convidado desde quanto tempo? Quando foi a última vez que a gente recebeu convidado aqui no podcast?
Primeiro, oi, tudo bem?
Oi, tudo bem, Jéssica?
É, a última vez que a gente recebeu, não sei, porque a gente faz voltou agora, porque
é
o primeiro mês de janeiro foi todo aquele rolê
e
de
a gente
brisa
não
lá.
É verdade,
é, né? Faz
a gente,
então,
as primeiras agora que eu fui pra
pensar, é. De fevereiro,
Não, de fevereiro não, faz uns 2 anos que a gente não recebe gente aqui.
Ah não, aqui, verdade, aqui
no
presencial,
podcast.
Vocês são as primeiras.
Desde do apocalipse da Terra. Vocês são as primeiras convidadas que vêm colando.
Eu sempre soube que o final era eu e ninguém e um baseado e... Obrigado.
Um baseado é tudo, né?
E aí, Mika, tudo bem?
Tudo massa, tudo
quem
tranquilo.
Quem é você, se apresente pro nosso público?
E aí, gente, eu sou Mika da Canabicamente. Estou aqui, né, com 2. Nunca imaginei, mas estamos aqui.
E aí, você tá fazendo, Leonardo? Tô apresentando a menina aqui.
Ele pensando no próximo.
Assim pode,
que
assim pode.
Dizia a Bíblia, pensar no próximo.
Ele perdeu aquela oportunidade agora tá... E aí, Rainara, tudo bem?
Tudo bom, gente. Prazer, meu nome é Rainara, conhecida do Green Valley, meus Green Villainios. Vamos pra cima, é um prazer demais estar aqui, Will. Muito obrigada pelo convite, Will. Já é canal 2. Muito obrigado, canal 1-2 de coração.
Que delícia, cara. E você recebeu as meninas... Eu tava trocando ideia com elas... É a primeira vez que as duas viajam, cara. Olha que doideira.
Sim, velho. E tipo...
Culpa sua.
Não, culpa minha nada. Eu acho que era uma parada que elas queriam muito, tá ligado? E aí acabou da gente se conhecer. Eu pilhei, com certeza, porque eu acho que tem que pilhar mesmo, em geral, o que quer fazer.
Tu começou tudo,
Não,
a Jéssica pilhou, tipo assim... Mano, então, se liga. A gente não se conhece, mas cola aqui em São Paulo.
Ela determinou.
Ela determinou. Ela, não, se você puder comprar a passagem aí pra nós amanhã, tá ligado?
Era metade de janeiro, pô, ela, dá pra vocês virem no começo de fevereiro, né? Aí eu, amiga, sério, nunca imaginei, tipo, viajar ainda esse ano, tá ligado? Do nada eu aqui.
E no final das contas, eu só pilhei, porque elas fizeram corre de rifa pra colar aqui. Mó, meu, pegar os preços pra ter que entregar, tipo, ainda tava... Ah, não sei se tá rolando ainda até o dia que a gente for ao ar, mas pra quem tiver interesse, cola lá no Instagram das minas que vai estar aqui na descrição, provavelmente. E aí, pô, cara, deu super bom, né, velho? Porque vocês estão aqui, deu certo, já colaram.
Incrível, pô, incrível, velho, conhecer vocês assim. Tá sendo incrível pra mim. Tipo, lá em Recife não tem ninguém assim, tá ligado, da cena. Ninguém, velho, só eu. E eu me sinto muito sozinha, fico, pô, velho, queria muito estar com o Hacktem, queria muito estar com Jéssica, sabe? Tipo, fazer, tá junto, tá ligado? Conversar sobre, ter gente pra conversar sobre, assim, é muito massa, velho.
Que delícia, cara. Se você não tá entendendo nada que tá acontecendo, isso aqui é 1-2 Sessando, o podcast do 1-2, que vai ao ar toda quarta-feira, bem cedinho, pra você ouvir fazendo o que quer que você faça aí de manhã. A gente também tá lá na RadioRem.com, exatamente às 4h20. E a gente também, esse podcast também tá em vídeo no canal 1-2 Backup. Tava pensando em trocar, agora que a gente tá postando todos os podcasts, mudar o nome do canal de 1-2 Backup pra 1-2 Testando, podcast 1-2 Testando, né?
Ai, ia ser gostoso! Né?
Dá
sim,
pra fazer
super.
Até uma
entradinha. Né?
1-2 Testando!
Poxa, a gente tá muito bem, né? Pra essa entrada aí.
Tá doido.
Ai, contrata.
E a gente tá lá no YouTube também, tem vídeo toda terça, quinta e domingo, canal 1-2. E a gente também tá em todas as mídias sociais, @canal12, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Além de tudo, cara, se você quiser ajudar esse coletivo Erva Afetiva a continuar fazendo conteúdo, só colar em apoia.se/12, que tem vários planos lá pra você ajudar a gente a continuar fazendo conteúdo. E antes só, deixa eu falar da loja 1-2.
Chama, chama.
Tá tendo promoção das peitas mais palosas da internet brasileira lá na loja 1-2. Tem peita com até 50% de desconto.
Apenas.
E você ainda ganha uma cedinha de brinde. Olha que doideira, cara. Tem as peitas mais palosas da internet brasileira. E se tá tendo promoção dessa aqui, ô Jéssica, o que vai acontecer?
Vai ter peita nova, não só peita nova, coleção nova, né? Várias paradas chegando com estampas super diferentes. E eu queria dizer que antes de ser lançado, não sei nem se podia falar isso, mas são minhas preferidas, velho.
Né?
Juro. Eu quero uma de cada, juro.
A gente já soltou spoiler na live, se você não viu a live, cola lá pra ver a última live Como é que chama? Chapa que eu te escuto?
Chapa que eu te escuto.
A última live que a gente fez, a gente deu um spoilerzinho da nova coleção. E se você pagar um Pix no boleto, ainda você tem um descontinho. E se você fizer qualquer compra acima de R$199,90, você ganha frete grátis pro estado de São Paulo. E vamos começar essa brisa aqui?
Vamos, partiu.
Apenas, né?
Partiu.
Partiu, meu.
Torta, meu.
O que tá acontecendo, meu?
Caralho, meu. Eu queria dizer pra vocês um bagulho que não tem nada a ver, só aproveitar de lombra. É que o sotaque de vocês é muita onda. O sotaque de paulista é muita onda. Vocês...
Para, meu. Amigo seu, velho. Não,
meu, vocês... como assim que é o seu sotaque? Eu não tenho sotaque, meu. Mano,
e o pior de tudo é que, tipo assim, parece um compilado de meninas malvadas com alguém muito puto barraqueiro, tá ligado? Tipo, porra, mano, não é possível que você tá mexendo comigo, meu. Eu vou quebrar na sua casa, cara.
Que loucura. Mas o que acontece é um conflito de gerações. Eu sou uma pessoa que já... Eu já sou velho há muito tempo. Desde meus 16 anos, eu acho que eu já sou velho. E...
chegou... Benjamin Button.
Benjamin Button. Will Button.
E eu me deparei com a minha velhice quando começou o TikTok. Porque o TikTok foi a primeira tecnologia que eu olhei e falei, não entendo isso.
Porra,
não
é
consigo
essa,
entender, tá ligado? E aí, tipo, eu vejo que a linguagem de vocês é muita coisa que eu falo, caralho, eu tô muito velho, eu não entendi a piada, eu não entendi as referências, saca? Porque vocês brincam muito com referência de meme, de não sei o que lá.
Demais.
E que eu não entendo, cara, eu não entendo. Eu falo, perdi essa, perdi. É uma piada interna que eu não tô nessa internalização da piada interna, cara.
Não, mas assim, eu vou até falando pra você, esse bagulho do TikTok é engraçado, né? Quando eu comecei na plataforma, quem me ensinou a usar foi meu sobrinho. Meu sobrinho tem 6 anos, acho.
Nossa,
que
Paulo César. Paulo
César deve ser uns 6 anos. Paulo César, tia, você já viu o TikTok? Aí eu já vi o TikTok, mano. Ele, não, mas você precisa ver, tem umas coisas que você faria que seria muito engraçado. Aí eu, não, pai, na hora eu já meio que fiz assim. Aí eu lembro que quando eu fui fazer o vídeo a primeira vez que eu fui postar, a vergonha, mano. Tipo, mano, vagabundo, se vagabundo da minha quebrada souber que eu tô postando TikTokinho. Pô, o vagabundo acaba de fazer 24 anos postando TikTokinho. Meus amigos já estão formados, casados, entendeu? Com uma coisa boa da família.
Tá lá.
Aí eu sou porra de louca mesmo. Não.
E outra.
Ei, pô, esse aqui é o melhor, pô.
É. Pera aí, velho.
E a onda da trend, do acompanhar um meme, tá ligado? É muito rápido. Então, tipo assim, é um bagulho, se você não fizer em 3 dias, você já perdeu o time da piada. Nem faz sentido mais você fazer a piada
você
na plataforma.
Você tem que estar atento, velho.
Porque tanta gente já fez que você não vai ser entregue. Então, por exemplo, os meus primeiros vídeos de M que tem no TikTok, eu peguei o áudio cru, que quando você aperta no bagulho do áudio, eu sou tipo a terceira pessoa que fez o áudio. Então, assim, é uma plataforma também que se você tem que estar atento e é rápido. E é uma moda... E foi quando eu reparei o bagulho que a moda passa muito rápido. Eu achava que era só o bagulho da roupa, pá. Mas a questão dessa entrega rápido. Faz. Se você não fizer, chora. E se você ainda não fizer e não entregar, você pode ter certeza que uma outra pessoa vai fazer a mesma ideia. E vai ter uma entrega assim. Você vai ficar, caralho, que ódio.
TikTok, ele não gosta de mim. Ele é assim, contra mim mesmo.
A gente foi...
Contra maconheiros,
velho. Aí, TikTok, valeu, hein. Tamo junto aí. Eu tô indo com a minha terceira conta. Se você me derrubar a quarta, eu vou descer ele a porrada.
Acho que a gente é recordista. Porque, tipo assim, uma pessoa do TikTok entrou em contato com a gente. Falou, ah, porque vocês... Tá virando trend agora, temática, né? Vocês não querem vir pro TikTok, não sei o que lá. Pô, da hora, vamos tentar. Vou, e uma semana a gente foi banido.
Porque...
E uma semana.
A gente já tinha, e já tinha sido derrubado. Mesmo eles chamando, a gente foi derrubado. Com eles fazendo convite. É bizarro.
Eu fiz um cabelo, porque atrás tinha assim uma folha. Oxe, pô, postei no TikTok. Acabou.
No cabelo.
Não, e
um
quando...
cabelo, pô.
Que loucura, cara.
No dia que eu apareci com a piteira de vidro na mão, porque quando eu comecei os bagulhos, eu conversei muito com a Mika. Desde que comecei o meu perfil, eu sempre troco tudo com a Mika. Assim, todas as minhas ideias. Tipo, irmã, como é que não faz o bagulho cair? Irmã, como é que a gente pode fazer pro vídeo não ficar tal bagulho? Eu lembro da vez que eu apareci com uma piteira de vidro. Eu perdi a conta e eles me mandaram um e-mail dizendo que eu tava fazendo indução à venda de drogas na plataforma. Como se eu tivesse assim...
O do cabelo
galera,
também.
Vintão aqui, hein, com o Ellison. Número 2442, você pode estar pedindo aqui com ele e ele vai te entregar o mais rápido possível. Às 25 por 6ão hoje. Não fiz isso. E como é que me mostrar uma piteira me dá vem querer dizer o sentimento de que a gente tá fazendo a venda... Tá ligado? Zero sentido, zero sentido.
E nem tem como recuperar uma conta do TikTok.
Não
é muito difícil hoje já desistir.
Não é que nem um Insta que a gente pode mandar um e-mail, conversar com alguém no Facebook, fazer um bagulho assim, chora, vai embora. Tá ligado?
Ah, no Insta é uma frustração, velho.
Mas outro
Cinco
bagulho.
Vezes já.
Mas outro bagulho de TikTok é onda, é você ver o quanto que a pivetada é rápida. Os moleques é muito rápido no, na plataforma, é muito, muito rápido mesmo, assim, você fica assim, sem até entender como é que eles... Porque assim, eu novinha não ia ter a malemolência de pegar um celular e sair gravando.
Jamais.
Igual esses meninos têm hoje, pô.
Outra geração, velho.
E outra.
Sinistro.
A galera já nasce blogueira, né? Sei
já
lá.
Nasce.
Não, e sem contar... As crianças, os recém-nascidos das blogueiras já nascem... Olha uma câmera, já
tem
ri,
um Instagram,
eles
já tem Instagram.
Ri, né? Do nada nasceu, já rindo pra câmera.
Já nasce assim, ó.
E sem contar que você, quando você vê que é uma pequena coisa, tipo uma rede social, pode mudar tanto uma geração, né? Muda uma geração em questão de entrega. Hoje em dia, todo mundo quer pra coisa mais rápida, que é uma coisa de 30 segundos. Uhum. Ninguém tá querendo mais uma coisa de 2 minutos, 1 minuto, 30 minutos. O vagabundo não quer, que é tipo rápido. E a outra fita é o que eles fizeram com a dança. Cara, tipo assim, pô, antigamente a gente ficava vendo aqueles break dance. Pô, eu sou formada em RBD, bé, tá ligado? Spice Girls, eu sei fazer as coreografias. Mas por que eu não consigo fazer esses bagulho?
Sei lá, é muito
mano,
estranho.
Mano, os moleques mudaram até o bagulho da dança pra ficar uma forma rápida, uma coreografia rápida, que sugasse rápido. Então, uma plataforma, um monte de adolescente fez uma conspiração no tempo com uma pandemia muito grande.
Né, pode crer. É. Eu tenho um negócio assim que um amigo meu falou, cara, não, você tem que fazer o algoritmo entregar a coisa que você gosta, tá ligado?
Sim,
aí ele falou, fica uns 2 dias no TikTok lá que uma hora vai dar bom.
Só criança.
Não consegui, cara. Não consegui o 2 dias.
Eu fiquei. E é só criança, tipo, muita criança, muita gente menor de idade, sei lá.
Eu consigo consumir um pouco do que eu curto, tipo assim, coisas específicas, sabe?
É,
bagulho
eu também
de
consigo.
Limpeza, por exemplo. Quando eu coloco as hashtags, eu vou direto nos bagulhos, só começa depois me aparecer só isso.
E umas histórias loucas que a galera conta também, né? Eu acho legal.
Porque tem uns bagulho muito escondido, assim, que você fala, meu...
Existe
assim?
Isso aqui, pô.
Por exemplo, cortando... Como que era, cara? É, cortando sabonete.
Tem uma mulher lá.
Sabonete colorido, sabonete de
texturas. Tem uma mulher lá que ela...
Meu, gostoso demais, William. Agora só me aparece isso, assim, no, quando eu abro o TikTok.
Tem uma mulher que é dos Estados Unidos. Ela, tipo, montou a casa dela tudo com lixo, tá ligado? De lá.
Doideira.
Tipo, o Instagram dela é sobre isso, assim. Ela encontra várias coisas. Tipo, a casa dela já tá uma acumuladora, pô. Tanta coisa que ela acha.
A brisa que aconteceu é que eu olhei o TikTok e falei, beleza, não entendo, né, pra mim. A vida segue.
Eu não sou obrigado, vai, já caguei.
Aí, o que aconteceu é que a linguagem do TikTok invadiu o Instagram.
Muito.
Tá ligado?
Correu.
Caralho!
Porra!
Ai, meu Deus, que susto! Aê, caralho! Aê, caralho, agito!
Oi, Tito,
eita.
Tudo bem?
Porra, tu é muito alto, velho. Eu nunca...
Com vocês, Tito Russo!
Altão pra caralho!
Só vou dar um salve, não vou causar muito não. Bom podcast pra vocês, eu sei que não vai ser tão bom.
Girafa
não,
Russo!
Vou ficar vendo vocês estragarem o podcast.
Não, eu vou pegar esses
que já tá no Gastalombra? Tá bom. Salve, galera, é nóis.
Tá bom.
Daí teve essa brisa que o... Que, tipo assim... Por um lado é bom, porque vocês conseguem fazer conteúdo, né? Porque o TikTok é muito mais...
Sim.
O Instagram é muito mais permissivo do que o TikTok, né? Mas por outro lado, tipo, eu parei quase 100% de consumir Instagram. Olha que doideira.
Diga aí. Não, e sem contar também que, tipo assim, o Insta, ele deixou de ser uma plataforma que a gente tá acostumado a ser uma plataforma sociável, que era pra ser uma plataforma...
Como assim?
Sociável é, tipo assim, você segue seus amigos.
Ah, tá, pode
você
crer,
segue o pessoal da sua família, sim, você sim. Posta foto de você...
Hoje em dia eu nem vejo mais, tipo, as coisas dos meus amigos,
eu também
não. Reels dos meus amigos não aparecem.
Não, foto.
Sabe que eu sinto, desde que eu tenho Instagram, desde o meu da primeira conta, né? Porque, obrigada, sempre derrubam.
Valeu.
Ou hackeiam, acontece umas merda. Mas assim, o que eu lembro é, quando eu comecei o Instagram, era realmente uma parada meio foto thumb mesmo, tipo assim, bagulho de você postar foto da vida, das coisas.
É, Instagram blá, blá, só era blá, foto,
era isso. E eu sempre me identifiquei com isso, tanto que até hoje, se você for perceber, eu uso ele assim ainda.
É, o teu
pra
Instagram,
mim, pra mim é o meu
fotos,
álbum,
né,
pra mim é meu álbum de foto.
Aquela pegada fotolog, né?
Porque eu uso pra mim, quem quiser me seguir, ver as paradas, trocar ideia, boa, obrigado, mas o
é
meu jeito de usar é esse.
Tu sempre me falou isso.
Hoje, eu acho que é uma parada muito LinkedIn, tá ligado? Uhum. De você mostrar o seu trampo, o seu Instagram serve pra você só mostrar o seu trampo, tá ligado?
Exatamente.
Tipo assim, o que você faz? Mas de onde você vem? Mas onde você tá? Tipo assim, trampo, trabalho.
O meu pessoal eu tento manter dessa forma, tá ligado? Uma coisa bem minha assim mesmo, postar as coisas que eu gosto, coisas com meus amigos, sabe? Compartilhar coisas minhas assim. Eu deixo o trampo bem separado do meu pessoal, véi.
Pode crer. Mas ô Jéssica, você teve o choque? Eu tive também.
O choque do quê?
De ver os reels do Instagram e falar, caralho,
pra caramba,
o TikTok chegou no Instagram.
Pra caramba, principalmente porque assim, Velho, eu sempre fui uma pessoa de ficar na...
você tem mais... Eu sou mais de 10 anos mais velho que você. Pensa nisso.
Mas assim, a parada que... Teve o meu período nômade, né? Que eu acho que é aí que a gente se iguala um pouco, talvez.
Tá, tá bom.
Porque nessa
época... Tem cicatriz
época,
de batalha, né?
É, guerreira. Assim, essa parada de ficar cheia da internet, de não querer mais e não sei o que lá. Eu tive isso um tempão atrás, porque eu comecei na internet falando sobre viagem. Eu não cheguei aqui falando sobre ganja. Então eu falava sobre viagem e tal, fazia vários rolês. Até um tempo que eu falei, pô, meu, eu não quero mais registrar tanto, sabe? Eu acho que eu quero mais viver. E aí eu fiquei um ano sem celular... 6 meses com o celular bosta depois. Então, tipo assim, não era uma parada que era a minha prioridade, entendeu? Eu sempre cultivei muitas pessoas que estavam do meu lado. Daí, quando eu voltei, eu já senti que tava diferente. E aí eu já voltei trampando com isso, que é marketing e tal, no Instagram, blá, 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 blá. E aí que, mano, a diferença é muito gritante. Principalmente porque quando você tenta, você fala, você olha assim, beleza, tá diferente, é assim... Aí você olha, você entende, você modifica pra ficar ali da sua forma e você executa. Aí quando você lança... Não, antes de você lançar, quando você executa e você revê a parada, você fala, caralho, eu não consegui. Não, mas ficou uma bosta. Mas por que que ficou uma bosta? Não, mas peraí, pô. Pessoa,
aí vem aquela autocrítica do nada.
Autocrítica e de julgar os outros também. Uhum. Pô, a pessoa tem tanta idade, eu tenho isso. Como que eu não vou conseguir fazer
isso? Ou você falou um bagulho, puxar uma lombra aqui muito grande agora, muito grande. Quando você tava falando desse bagulho de criticar, né? Eu tava lendo uma vez na Forbes da gringa, que a geração Z, que é a minha geração, 97, pá, é uma geração que ela é consumida aos porquês. Porque a gente não pegou... A gente pegou uma era dos bagulho crescendo, mas a gente não conseguiu acompanhar. Então a gente não conseguiu ter o celular ainda, mas a gente viu o celular. A gente viu o computador. A gente não tinha, tá ligado? Que nem os meninos têm hoje em dia. Então, isso faz com que a gente seja uma geração que se sente inútil por ver que os meninos mais novos conseguem usar com mais facilidade, conseguem produzir com mais facilidade. Então, tipo assim, ele falou o quanto que as plataformas, não uma plataforma específica, mas todas, e o uso delas, sacou? Na geração Z, causou o desgaste de a gente se sentir inútil, velho, por essas fitas. Então, isso é muita onda. Como que a gente, velho, se põe nos bagulhos, a gente sabe que é bom, a gente sabe que sabe fazer o bagulho, tá ligado? E em 5 segundos a gente vira e desiste porque um moleque de 15 anos fez um...
Mas assim, eles têm mais tempo, né, também. Eles têm mais tempo, velho. Tipo, criatividade, a gente tem... A gente tá adulto, porra, a gente tá adulto, né, mano?
Tem boleto pra pagar.
Pera aí, pô. Pô, que de vez em quando eu fico estressada, velho. Falo, meu irmão, velho, eu apago, eu faço o quê? Tá ligado? Eu não consigo gravar vídeo, não consigo fazer nada, velho. Mas é porque eu sou adulta mesmo, assim.
Como é que chegou, assim, pô, tô em casa sem fazer nada? Ah, vou falar sobre maconha no Instagram. Cara,
véi, assim, só tinha vocês, assim, no Instagram quando eu comecei,
lembrando,
tá
que, assim, né, cada uma é de um pico, né?
É verdade,
tipo, lá onde eu moro, só tem tu que fala sobre maconha, lá onde tu mora?
A Mika é de Recife,
de Recife
e a Raia é de Brasília.
Lá, tipo, não tem ninguém, véi. Ninguém que fale, tá ligado? E, tipo, a minha lombra era fazer quadrinhos, que eu sou designer, eu faço quadrinhos, tá ligado? E eu queria fazer quadrinhos com as histórias dos meus amigos maconheiros, tá ligado? E, tipo, só tinha vocês, assim, de referência, e eu ficava, caralho, véi. Tipo, acho muito massa, acho muito massa. E nisso foi começando, tipo, depois eu me afastei dos meus amigos, assim. Eles foram fazer outras coisas e eu fiquei sozinha com a Canabicamente. Aí...
Ah, era um coletivo.
Era, começou. Era, começou.
Sabia, não?
Começaram três amigos. A gente, assim, que decidiu agora. Eu sempre fui aquela pessoa que decidiu o nome, sabe? Não, eu quero isso. A galera, não. Eu tenho até print das coisas, pô. A galera, não, não gostei desse nome, não. Aí mas eu gostei desse nome. Tá ligado?
Foda-se. Já era assim.
Mas quando a galera começou, tipo, não, que isso, que aquilo. Eu comecei a fazer os quadrinhos sozinha. Comecei a fazer tudo sozinha, velho. Meu irmão, quer saber de uma coisa? Essa porra é minha.
Aí tiver achando ruim, chama todo mundo,
velho. Tá achando ruim, eu quero saber, não. Foda-se, amo muito vocês, mas assim, me acompanha, porra, curte aí,
me
tipo...
Me acompanha, dá um like, compartilha,
tipo,
que você vai ver.
Eles super me apoiam, velho, tipo, acha muito foda, tipo, no nível que chegou, tá ligado? Que eu nunca imaginei, assim, que tantas pessoas iam me conhecer e gostar do meu trampo, assim, sabe? Por conseguir vir pra São Paulo, porque a galera gosta do meu trampo, tá ligado? Uhum. Tipo, porra...
Inclusive, obrigada a todo mundo que
fortaleceu. Muito obrigada, velho, minha gente. Vocês, tipo,
vocês parecem que são de mentira, velho. Vai tomar no cu, dá nem pra acreditar.
Eu não imaginava, tipo, tinha tanta gente que apoiava meu trampo, pô. Tipo, consegui tudo, velho. Tá ligado? Através disso, e é muito importante pra mim. Muito importante mesmo.
Da hora. E a Rai?
Mano, esse bagulho é muito... muita viagem, assim. Eu trabalhei no head shop, tá ligado? Eu trabalhei na tabacaria, que foi daí que eu criei o carinho, já consumia, sacou? Sempre via. Na verdade, era o perfil que eu mais acompanhava, era um dois, acompanhava também o Tássio já, por causa daquele vídeo que estourou do Tássio, foi um comentário em Brasília, sabe, pra Brasília, pra tropa, eu sou de Brasília. Então, assim, rodou, então, eram poucos perfis que eu conhecia. E os perfis que eu conhecia, pra mim, vocês eram o único que traziam conteúdo educativo, mas com piada.
É.
Eu não tinha visto piada, eu não vi piada. Piada 100%, vidinho assim, não tinha visto. Então, quando eu tava trabalhando na tabacaria, eu já trabalhava com marketing. Então, eu queria fazer pra minha chefe, então eu comecei a fazer de maconha. Eu falei, pô, tô na tabacaria de head shop, vagabundo consumir o quê?
Tá ligado? Perfeito, amiga.
Por que que eu vendo, eu te vendo a porra do chavador, te vendo a porra da seda, eu te vendo a porra da piteira, então você quer ver o quê? Você sabe o que que você quer ver, tá ligado?
Eu lembro do teu começo, eu lembro.
E aí eu fazia pra tabacaria e tal, e daí minha chefe virou pra mim e falou, cara, você não pode. Você tá louca. Você aí vai, pode fuder minha tabacaria, posso tomar um processo. Aí eu comecei a ficar, pô, mó acanhada por isso, fiquei mal, porque... E me consumia a vontade de fazer. Aí eu pensei assim, mano, então, eu não posso fazer no dela. Se eu fizer no meu... Aí eu fiz uns vídeos, mandei pra umas amigas, eu tava de férias, aí eu fiz o vídeo que foi o do Ice, que é um vídeo de trap que eu escutava, tipo, Ice, você também tem Ice na minha cabeça? Fiz o vídeo, mandei pra umas amigas. E aí era comedinha pra sair, as minhas brothers, mano, TikTok de maconha. Eu, mano, TikTok de maconha, mano, como assim, velho? Eu não tinha visto ainda. E aí eu falei, velho, é isso, vou fazer. Mas vou fazer brincando, sem pretexto nenhum. Tipo assim, sem pretexto nenhum, assim, mano, juro. Juro que foi sem pretexto, eu só queria mesmo fazer, sacou? Fiz vários, fazia 3 por dia, 4 por dia, 5 por dia. Era uma loucura. A Mika tem mais tempo que eu. A Mika tem 3 anos, né, amiga?
É, 3 anos.
Eu tenho 1 ano de perfil. E aí, mano, foi tipo um absurdo. Comecei a ganhar 1000 seguidores por dia. Meu TikTok, velho, chegou em 60k assim e caiu. E 60k de novo e caiu, tá ligado? E 1000 seguidores por dia e perfil bugando e perfil desbugando. E graças a Deus nunca perdi o perfil porque eu estudei a porra da regra que eu fiquei bolada de uma forma que eu estudei que a Mika tá ligada.
Tu apagou muitas publicações, velho. Raio apagou muitas publicações.
A Mika tá ligada que eu fiquei doente. A Mika tá ligada. Eu fiquei doente a ponto de falar assim, Mika, a gente tem que ser um padrão X. Isso me magoou. Foi daí que eu comecei a fazer pensando, mas fazendo, magoando. Mas a vontade mesmo de fazer os bagulho foi porque eu senti a falta do conteúdo de comédia mesmo, pra maconheiro mesmo, sacou?
Eu acho muito interessante.
Porra, né? Quando eu vi a Mika, eu desmaiei. Eu morri, eu buguei. Eu falei, o quê? Como assim? Alguém que... Não! Eu falei, a mina tá com a mesma... Eu falei, mano, essa mina tem a mesma fita que eu, véi. Aí a gente começou a trocar ideia. Na época eu ainda trabalhava na tabacaria, meu perfil tinha começado a crescer. E aí, é o que a Mika falou, mano. Nunca esperava na vida estar em São Paulo. Largar tudo, mano, você trabalha desde os 14 anos na loja atendendo pessoas e hoje em dia você trabalha em casa. Tava falando pra Mika até ali encostada agora, que foi o primeiro ano passado, que eu tive um final de semana. Que eu podia fazer o bagulho do trabalhador de sexta-feira, tipo, mano, sexta-feira.
Vou botar pra fuder, velho.
É, mano, esquece.
Hoje eu não sou nem gente, velho.
Eu
amo esse dia. Esse dia é muito bom.
Só me encontro na segundinha.
Não sei o que é isso.
Então, só me encontro na segundinha. Isso aí, mano. Quando eu vi isso pra mim, porque eu comecei a trabalhar especificamente com marketing de head shop pra outras marcas de head shop lá em Brasília.
Pode crer.
Eu fiquei tipo, cara, que onda, será que é isso? E quando a gente fez a primeira... A gente, na verdade, já tinha feito uma rifa antes, eu e a Mika, porque a gente ia se ver em Recife ou em Brasília. Quando a primeira que batesse, né, irmã, foi a passagem, a gente iria pro local. E ir pra Recife era, pô, massa pra caralho, ali pra Brasília é massa demais, mas, pô... Tá aqui, eu nunca esperei estar aqui, velho. Tá maluco, mano. É tipo, parece até mentira. É andar nos bagulho e ficar agradecendo 5 segundos a cada um, velho.
E vocês, tiveram... Tão aqui com uma diferença quase de uma semana, né? Porque tu chegou no domingo, não foi?
Hoje eu faço uma semana.
Hoje você faz uma semana.
E faço 2 dias.
É, linda!
Ai, minha gente. Parece que eu já vivi, tipo, muito. Ontem eu fiz, caralho, faz 3 dias que eu tô aqui. Eu cheguei hoje. Já tinha ido no mercado, andei não sei onde. Jéssica me levou pra um
já
bar.
Já tinha caído no chão.
Aí foi pro show, velho. Eu caí.
Eu caí na rua.
Eu caí na rua, velho. Eu acho que eu tava nervosa, feliz, sei lá. Só que eu caí, pô, a mina, Mika! Eu, tipo, querendo rir, as meninas querendo rir.
Não, é porque eu achei que, na real, a Mika tava só se apoiando em nós. Não. Aí a Mika botou a mão e falou, só indo no chão, só tá, pá! E eu olhei pra ela.
Eu estou com 2 joelhos.
Tem uma bola em cima do meu joelho.
Alguém pode chamar o hospital pra ela?
Por favor, gente.
Chamou.
Nossa, minha mãe mesmo, na hora que eu virei pra ela, eu falei, então, sentei com ela assim. Falei, então, mãe, seguinte. Conheci, velho, uma mina de um canal que eu gosto pra caralho. Nossa, a gente já trocou uma ideia. Mano, a cara da minha mãe! A cara da minha mãe! Ela ficou parada pra mim assim, ó. Conta mais. Só que a minha mãe era tão safada que ela já seguia a Jéssica e ela não me falou. Olha. Ela só me falou quando me chegou aqui em São Paulo.
Ela é perfeita, ela me segue, eu vejo ela vendo meus stories.
Ela já seguia a Jéssica.
Não, então... mas é porque eu fico na brisa que se eu fico com choque de gerações, imagina os seus pais, né?
É. Pô, velho, minha mãe, eu falo, mãe, as coisas da tabacaria...
Ela não entende?
Vida. Não, ela não entende não.
E não
pra
quer
ela,
entender?
Assim, é, tipo, ela tá... Ela não quer saber de nada, velho. Ela tá de boa. Tá ligado? Eu falo, mãe, tô indo. Desde mais nova, tá ligado? Minha mãe sempre trabalhou muito. Minha mãe é empregada, tá ligado? Tipo, eu moro sozinha na casa da minha mãe, assim, tipo... Desde meus 16, 17, tá ligado? Eu moro sozinha desde aí, velho. Porque minha mãe nunca teve tempo, assim,
mas
tá
quando,
ligado?
Mas quando você começou a fazer o conteúdo sobre maconha, ela nem falou, nada, foi de boa, tudo bem, tudo certo?
Já não pagava tipo, conta, né?
É, eu já não pagava minhas coisas. Ela falava, velho, não quero saber de nada. Ela falava, não quero saber de nada. Faça suas coisas e pronto. Isso sabe desde muito nova.
Pô, pra mim foi meio onda. Minha mãe ficou, tipo assim, de boa, mas a minha família ficou num surto.
Já
a
minha família foi ao contrário.
Rolou o bagulho que eu achei mó pai.
Que é outros 500, né? Porra. Que mesmo não estando dentro de casa faz uma diferença, né? No bololô dos ouvintes.
Ah, minha família é muito maconheira, velho.
Nossa, eu sou...
menos a minha mãe.
Que bença, cara.
Oxe, menos a minha mãe, pô. Tipo, minha mãe vai dormir, aí a galera... Bora. Já esquece todo mundo, tá ligado? Aí minha tia, aí, vou ficar de olho ali, sim. Pra ver se ela... Eu tô ali na frente da porta dela. Minha tia nem fuma, pô. Eu tô ali na frente da porta dela. Vocês fumam aí embaixo, beleza. A gente fumando. Perfeito, pô. Teve um dia, pô, quando eu olhei pra janela, tava ela assim, ó. Aí eu... Eu assim, é sério. Eu tava assim, ó. Eu ainda dei um pé no baseado, eu... Aí ela... E virou, tá ligado? Não, nada.
No ato,
assim. Mano, no ato. E eu fiquei paralisada. Tu é louca.
Aí você assim, opa, boa noite.
Paralisada, porém, puxando.
É. Puxa aquela, caralho, mentira.
Último respiro.
Mentira!
Não acredito.
O meu rolou o buchiço do... Que vergonha! Nossa!
Mas de da família externa.
Isso. Que vergonha! A Rainada tá se expondo fumando maconha desse jeito. A cidade inteira já tava comentando, já tava rolando buchicho, tá ligado? Eu, tipo assim, falar de maconha de forma de comédia em Brasília, eu fui a primeira. Porque os perfis são educativos, foi o que eu expliquei. É, tem essa diferença, sim, de perfis canábicos. É nítido. Tem os perfis educativos e, velho, os perfis querem trazer comédia que muito é só meme mesmo, não põe o rosto.
Recife.
E a gente traz a pegada do botar o rosto, né?
Recife tem ninguém, velho. Tipo, tem... Pessoa, sei lá, vai, tem nada.
Não, tá doido, vagabundo ficou no meu
ninguém,
pé.
Ninguém chega assim pra mim, Mica, bora fazer alguma coisa, véi. Tá ligado?
Mano, não, só pra esquecer essa fita aqui. O meu irmão, o melhor amigo dele é policial. Aí rolou a fita do bicho printar um bagulho assim, eu fumando, tá? Falando tipo, bom dia, porra, e fumando, tá ligado? E o bicho, olha isso aqui.
Meus pais nunca viram um vídeo meu.
É, quase,
tá doido.
Meu pai tem tudo, velho. Tipo, tem todas as redes sociais. Ele nunca viu, velho.
Tá doido.
Quando ele vê,
minha mãe
quê, né?
É doente, ela vê todos, dá F5, curte, compartilha, manda.
Quando ele viu
amiga.
O nome canabicamente, ele... Você sabe o que isso faz menção, né? Eu o quê? Ele, cannabis, maconha, cannabis ativa.
Essa era a intenção, pai.
Sério, eu... Pai, eu gosto, sou a favor. Uh-huh.
Eu sou da nova mano, galera,
mas
essa galera...
Eu gosto, me deixe ele... Eu não gostei do nome, não, mas é a sua vida, né? Eu tá bom.
Mas sabe o que que é? Tem uma parada que eu acho que é muito importante a gente falar também, porque, tipo assim, a galera estereotipa muito tudo e todo mundo, tudo. Tá ligado? E tem uma parada que eu acho que é muito importante. Você pode sim ensinar, passar dicas, falar sobre redução de danos, demais. Falar sobre coisas legais dentro do humor, tá ligado? Não é porque a pessoa tá fazendo algo que você vai rir que você não tá aprendendo com aquilo. Eu acho que o lance de você sempre aprender de um jeito, ai, por livros, uma coisa mais séria que não sei o que lá, que beleza, você curte aprender assim, top. Mas também tem um outro lado que eu acho que é muito benéfico pra todo mundo, que é a educação de geral. E, pô, você ri aprendendo.
Porra,
é muito legal,
muito legal.
E, tipo assim, às vezes eu olho e tem uma galera, sendo bem séria, que acha que isso não é muito legal pro lance da ganja, porque mistura, que não sei o que lá. Cara, se você for pegar os ensinos, né? Quando você é criança, como você aprende?
Brincando.
Pintando. Tá
ligado? Dançando.
Rindo, sacou? Então esse bagulho de chegar, dar um livro e falar, meu, você tem que estudar até o final, pronto, e acabou, não é dessa forma pra todo mundo.
Eu
tem
acho que
gente
o humor...
que curte, beleza, mas...
Acho que o humor sofre muito em relação a isso. Já recebi muitas críticas de muitas pessoas,
exatamente.
Tá ligado? Não, você faz isso, velho!
Mas você sabe que quando começou um, dois, a gente tinha muita... A gente chegou com muitos dedos, assim, porque tinha uma galera... que já fazia ativismo há muito tempo, tá ligado? E que, tipo, a gente chegou bem na manhã porque, mano, acabei de chegar, não vou sentar na janelinha, né?
Exatamente.
E tudo mais.
Nunca, tá doido.
Com respeito e tudo mais.
Eu também fui assim.
Só que um bagulho que a gente vê é que eu sempre evitei muito o rótulo de militante,
ai,
ativista.
Demais,
tá
eu também. Ativista.
Porque eu não sou isso, cara, tá ligado? E eu acho que tem seu papel, é muito importante pra sociedade, mas, mano, eu faço vídeo, tá ligado? Essa é a minha profissão, isso que
paga
minhas contas.
E eu faço o que eu quero, que sou eu que faço, tá entendendo?
É, tá ligado?
Pelo amor de Deus.
E sabe qual que é a merda? E falando bem profundamente, pensando desse lado mesmo que vocês estão pensando... É, que da hora seria se todo mundo aqui levantasse a bandeira de ativista. Porra, é só ativista, que não sei o que lá. Só que isso não é possível, porque existem pessoas, e quando eu falo pessoas, não é cutucando ninguém e tal. Pessoas no modo geral, entendeu? Tipo assim, cada um tem um pensamento. Então existem pessoas que acham que um ativista nunca pode ser bem-humorado, não pode fazer piada de algum assunto pra poder ensinar, não pode levar o conteúdo de uma outra forma que não seja que ele leve ou as pessoas que ele considera ativistas
sim.
levam.
Mas é o que então, eu acho, assim, que a gente é ativista, sim, velho.
Não, mesmo então, isso não, que eu ia falar. Não. Eu acho, na minha concepção, o que a gente faz é um ativismo, porque assim...
É muito ativismo,
eu
amiga.
Eu duvido que se,
é
alguém falar, se alguém falar de ganja no nosso âmbito pessoal, a gente não esteja no profissional. Se alguém falar de ganja perto da gente e for uma informação que for errada...
A gente vai consertar, né? A gente dá um jeito de explicar pra
você
pessoa, tá
doido? Você não vai cutucar,
tá,
ou você vai falar alguma coisa, você não cutucar assim, você vai tentar... puxar um assunto, não sei o que lá, questionar que é a melhor forma de você trocar ideia, não sei o que lá. Pô, vai, isso é uma forma de ativismo,
é
tá ligado?
Um ativismo, pô. Até o humor então, é um ativismo, pô. Tudo
é muito
ativismo.
Legal deixar isso claro, que às vezes a bandeira a gente fala pra galera, tipo, ah, não levanta a bandeira. Pô, a gente não levanta, porque às vezes é muito prejudicial pra nossa saúde mental, tá
muito
ligado?
100%.
Porque tem muita, tem muita...
E pra nossa vida social também, né?
Também.
Assim,
também.
É muito difícil falar sobre isso, velho.
Esse negócio, esse bagulho que a Jéssica tava falando é importantíssimo, tá ligado? Porque, tipo assim, outra fita. Por que que, velho, a gente que faz humor não é levado a sério quando a gente quer falar desses
exato,
assuntos, tá ligado?
Isso também.
Eu falo assim, que eu sou ativista, quando a questão do ativismo que eu penso, tá ligado? É a minha expressão, minha liberdade de expressão. Liberdade de expressão, velho, é poder fumar maconha, trampar, fazer meus bagulhos, dar o máximo. Sacou? Ser uma pessoa normal, não ser um noiadão que todo mundo tá acostumado a achar que é a, aquela visão errada,
né?
Que tem, o estereótipo, sacou? Por que que a gente não pode, velho, tá trazendo esse prazer no dia a dia com o humor. O humor traz prazer, mano, tá ligado? Então, tipo assim, a fita do... Não adianta querer... A gente não consegue falar que é ativismo porque dói muito psicologicamente, mano. Que dói muito.
Tem muito rebate depois,
outra
nossa.
Fita que eu até gosto
a galera
de falar.
Fala, tu é ativista de quê? Tu sabe de quê?
Peraí, pô. Podcast que eu vou, mano, eu faço questão de
minhas
falar,
minhas vivências.
Mano. Eu não sou concorrência de ninguém, mano. Não existe concorrência nesse negócio, não, tá ligado? Tá todo mundo no mesmo bagulho, então todo mundo se ajuda e respeita, tá ligado? Porque o respeito é o mais importante. Então, assim, se eu tô me expondo, eu tô sabendo que, pô, eu posso estar tomando até um processo, dependendo da forma que eu falo, né?
Como
tipo assim, pô, teve uma galera que virou pra mim, que eu tava fazendo uns vídeos muito na loucura mesmo, foda-se. Tava nos vídeos, foda-se, tá ligado? Foda-se. Eu tava na loucura e aí eu recebi uma mensagem de um advogado falando que teve um vídeo específico que eu deveria tomar muito cuidado, pois poderia tomar um processo com ele. Aí eu falei, o quê, mano? Tá me zoando, jura? É tomar no cu, óbvio que não, tá ligado? Até conversei com o Tássio, o Tássio, mano, foda-se, tá ligado? Foda-se. Aí eu, mano, não, eu falei, me explica mais. Aí ele me explicou, do jeito de falar, do como pode ser, tá ligado? Sobre as leizinhas especificadas. Eu surtei, porque no dia que eu tava andando no mercado, que eu vi os canas me seguindo, me olhando, e minha mãe tendo que fazer cara de mal pros canas não vir pra cima de mim no mercado...
Isso nunca aconteceu com a gente.
Gente, a Brasília é muito pequena, eu tô falando, mano. Nós mora lá na cidade.
É, outros 500,
gente,
né?
Eu entendo porque, ó, pessoal de Brasília, a gente fica puto quando a gente fala que São Paulo é capital. Nós fica boladão lá, tá ligado? Isso é um segredo nosso, mas a gente fica puto. Porque toda vez que alguém vem de fora, alguém vira pra gente e fala assim, pô, mas São Paulo que é a capital, né? Ainda mais quando é gringo, fala que São Paulo é a capital. Gente, é porque aqui é gigante, nós não é cidade. Então,
a galera ama Recife, velho.
Mas
você
sabe que tem uma brisa, né? Que, tipo assim, a galera que faz conteúdo de maconha tá muito concentrado em São Paulo e Rio de Janeiro. Muito, muito concentrado. E eu acho muito da hora vocês, porque realmente traz uma visão completamente diferente.
Outros 500.
A Mika, por exemplo, ela postou um bagulho, cara, que eu fiquei de cara. Que eu falei, mano, como eu sou ignorante, tá ligado? No sentido literal da palavra, de não ter conhecimento. Que ela falou sobre bongs
até
não
sabia,
sei que lá.
Bongs são de origem africana.
Caralho,
tipo, isso assim, eu sou muito do humor, gosto muito do humor. Mas o que abriu a minha mente, assim, em relação à maconha e a querer fazer um conteúdo consciente também, é essa questão, velho. Do ser preto mesmo, eu acho que ninguém fala isso, sabe? Tipo, é a origem nossa, tá ligado? Tipo, é a origem nossa e a gente tem que saber isso. Tipo, muita gente tem muito preconceito com isso, não, pô.
E é muito injusto, sabe por quê? Tipo assim, eu, com essa cara de nerd japonês, eu ando na Paulista fumando um baseado de boa. Ninguém vai me encher o saco, tá ligado? Então, eu aproveito do mais os privilégios.
É, esse é real, tá ligado? O
privilégio é seu. E eu não me fodo nada em relação à maconha. Uhum. Quem tá se fudendo não sou eu, tá ligado? É. Isso é muito injusto, saca?
Demais, tá doido.
E a galera gosta muito, principalmente, velho. Todo mundo, assim, que fala sobre, que gosta de... grow, é tudo, velho. Fala muito sobre prensado, tá ligado? E, véi, as pessoas não sabem o porquê existe o prensado, sabe? Tipo, o prensado veio porque aconteceu todo esse rolê, né, véi? As favelas tiveram que dar um jeito, tá ligado? As pessoas pretas tiveram que dar um jeito de ter a maconha, porque é cultural, maconha é cultural, tá ligado? Tipo, era usado em rituais, é, tipo, incríveis, véi.
Não,
tá
eu sei
ligado?
Que também que era usado também em horários de intervalo, né, velho, em descanso. Também é, que os caras acabaram exatamente. Ficaram puto porque era uma forma
pessoas escravizadas.
As pessoas escravizadas se relaxarem, tá ligado? Era um momento de relaxamento deles.
Teve um vídeo que a gente
fez. É sagrado, real.
É, então, teve um vídeo que a gente fez com você mães foda, maconheiras, amiga, tá ligado? E aí, uma das mães era uma mina preta e ela falou que a avó dela plantava maconha de boa, sabe? E ela nem sabia o que era maconha, ela chamava de jamba. E pra ela era jamba e era jamba, tá ligado? Era outro rolê. Ah, não é esses negócios da favela, não, é jamba, é minha jamba aqui, tá ligado? Que tinha o uso dela e tudo mais, e eu achei muito louco isso. Porque como você vê que é um bagulho cultural mesmo, que não tem nada a ver com a imagem que se tem da maconha na sociedade, né? Muito louco.
E principalmente falando sobre maconha no Brasil, né, velho? Maconha no Brasil é um peso, velho. Tipo, foi exclusivamente excluída por causa de pessoas negras, tá ligado? Simplesmente por isso, assim. Tipo, tá sendo proibido por causa disso, tá ligado? Uhum. Tipo, e hoje em dia a maconha
sempre foi, né?
Só tá sendo falada, só tem gente falando sobre maconha, gente aceitando, porque tem gente branca falando, tá ligado? Tivesse gente preta, só gente preta falando, tava ainda na mesma merda, tá ligado?
Tava sendo perseguido, tipo assim, mil vezes, tá ligado? Tenho certeza, tipo assim, por exemplo, o fato de vocês terem o bagulho aqui, pá, seria bem mais perseguido, seria bem mais... Nossa, seria uma fitona, assim, tá maluco?
É uma loucura, pô, é uma loucura isso, assim, dá muita indignação em estudar a história do Brasil, assim.
Né.
E outra
mano,
coisa,
mano,
assim,
é uma loucura, véi, é vida. Uma loucura, véi.
Outra coisa pra, também, só pra valorizar você, que você é foda pra caralho, eu sou sua fã, te amo muito.
Para
não sabe em mim. Não só sobre a representatividade preta que a Mika traz, mas é pela representatividade dela por ser mulher. Então, os dois pesos que ela carrega e ela joga e ela tem o poder, ela fala.
Joga. Eu quero que se foda, porra.
Aí, velho, ela vai do nada chamar meu advogado.
Foda, minha gente. Isso,
mano, isso da Mika ganha muito, pô, ganha muito. Ela me ganhou nisso, tá ligado? Quando nós conversávamos, sempre era um foda-se diferente pra tudo.
A gente aprendeu sobre a maconha junto com a audiência, tá ligado?
É tipo isso.
Tipo, antes, quando a gente começou o canal, pô, eu nunca tinha visto uma flor na minha vida, tá ligado? Não sabia do rolê
eu
do prensado.
Bem, pô.
Não sabia de nada disso. E a gente foi aprendendo junto com a audiência.
E tipo, o início de tudo, assim, pronto, o meu início mesmo, eu queria só falar sobre qualquer uma.
Pode crer.
Eu tenho um vídeo ainda no meu coisa, vai. Tem vídeo, tipo, super, que eu falo, meu irmão, porque eu fazia esse vídeo, vai. Tipo, eu deixei lá ainda no IGTV, tá ligado? Que, tipo, são vídeos que eu, tipo, falo, caralho, velho, era louco em fazer esse tipo de vídeo, tá ligado? Porque eu não sabia de nada, velho. Sabia de nada, só fumava prensado, velho. Tipo, nada mesmo. Depois de muito tempo que eu vim descobrir, estudar sobre, tá ligado? E, tipo, e conseguir falar sobre também, que é muito difícil.
Nunca humilhe seu primeiro amor,
então,
valeu, prensado.
Mas sabe o que é foda? A gente, além de tudo, a gente tinha uma visão muito umbiguista, assim, sabe? Tipo, eu conhecia São Paulo, não conhecia nada de como era a maconha no resto do Brasil.
Uhum.
E são realidades completamente diferentes.
Tipo, a galera,
cara,
tem muita inveja, pô. A galera fica, meu Deus, Mika, véi, tu tem naturalzinho aí.
Não, eu já
tipo...
fiquei com invejinha do que eu vi aqui, já.
Tá ligado, velho? Eu falo, porra, eu sou muito privilegiada, velho, em ter um naturalzinho, tá ligado? Porque eu não ia conseguir viver de prensado. Eu fico doente, pô, fumando prensado, velho.
Nossa senhora.
Não consigo, velho.
Nem posso falar.
Tu é louca,
é? É, o bom é que lá tem essa oportunidade de ser uma parada disparada, tipo assim, 8,80, igual é aqui.
Né?
Aqui ou você fuma pren, ou você fuma uma florzona. É. Não, tem um intermediário que é o Colongo, só que é um intermediário muito ainda high,
lá o Colongo
acho.
Pra mim é muito caro, velho.
É muito distante do valor do pren.
Não,
ainda.
Lá em Brasília, Colômbia, é tipo assim, a gente gosta de falar que é prensado pra rico, tá ligado?
É,
tipo assim, por que que a gente fala? Porque, mano, o nosso vem muito ruim, mano.
Ah, não, de São Paulo é ruim também.
Não, é o de vocês. Você
achou melhor?
Ela gostou.
Ela
amou.
Não, outra. É porque o que acontece? O de vocês... O de vocês é verdinho, o nosso vem de escapamento. E como atravessa
cheio de poeira, mijo.
Até chegar. Isso, até chegar
barata.
Em Brasília, fio. Teve uma vez que eu. Nossa senhora, uma vez eu peguei um moleque. Que o moleque me entregou assim, eu abri, cheirei assim, eu falei: é, porra, tá só o petróleo.
É, a galera de Recife falaria: é o louco, véi.
É, tá maluco,
é
véi.
É o tóxico,
é
véi.
É só o petróleo.
Isso aqui é o tóxico.
Não, na hora que a. Nossa, na hora que eu peguei assim, que
é
eu cheguei.
É assim mesmo, véi.
Que eu cheguei aqui e falei, mano, eu só quero fumar um baseado, velho. Chegar em São Paulo, eu só quero um baseado. Foda-se a cidade, eu quero um baseado, mano, não aguento mais. Na hora que eu olhei assim, eu falei, ai, nem, ai, que delícia, papai. Mas lá em Brasília, a gente fala que ela é uma droga de prensado de playboy, porque quando você, tipo assim, normalmente lá em Brasília, os caras começam conhecendo flor. E aí conhece Colômbia. E aí eles vendem, é tipo, 17, 20. Então dá a sensação, tipo assim, de valor de um prensado. Então lá em Brasília, meio que você, pra você pegar um prensado, você tem que subir, mano, muito distante pra pegar. Porque lá, normalmente, os caras vão ter o color dry.
Pode crer.
O color dry. E ainda vai...
Ah, é tão difícil encontrar lá?
Tipo, não, lá em Brasília vai ser... Ai, se você quiser, só tem a partir...
Tem que ser de Dila, né?
15 gramas. Mas no seu curso, acha que eu tenho dinheiro pra isso? Me respeita.
Eu fiquei em choque. E acho que vocês ficariam em choque também. Quando a gente foi pra Foz do Iguaçu, né? Que é a fronteira do Paraguai. Que lá tem o capulho. Que é o prensado sem ser prensado. Então é uma florzinha. E é 40 centavos a grama.
Ah, deu, caralho.
Ô, a gente pegou uma paranga, eu juro
aquele
pra vocês.
Aquele centavinho que a gente achou no canto do safado.
Eu fui nesse pico, se eu tivesse ido, acho que eu não tinha voltado.
A paranga era um saco de supermercado, a paranga. Eu juro pra você, desse tamanho.
Caralho, velho.
Juro pra você, cara.
Aquele centavinho que você acha no canto do sofá, querida. Já é? Vários becks?
Vários becks. Não, aquele...
Vê só!
E a gente fez um encontro lá com a galera, né? E foi muito engraçado, porque, tipo, eu só vi os malucos bolando tora. Só tora,
nossa
nervosa.
Senhora, os
mas por que será que os caras só... Daí eu entendi. É 40 centavos na grama do bagulho,
aí,
cara. Pô? É todo mundo, cada um com a sua tora e poucas ideias, tá ligado? Muito louco
tá
isso.
Tá doido, velho, que delícia.
E é muito louco que a gente, tipo, até conhecer essas outras realidades, a gente... Acha que nossa realidade é a única, né? Uhum. Muito louco isso, cara.
Isso é muito real. Tipo, por exemplo, quando eu conheci outro bagulho sem ser o prensado, foi assustador, só fumava prensado. Pum. O moleque virou pra mim, aí, parceiro, tamo aqui com um bagulho bom. Tu conhece o haxixe, o pretinho? Aí eu, quê, mano? Puxa, é o pretinho. Eu falei, que isso?
Uva, é o uva, velho.
É o uva, velho. Aí eu, que isso, mano? Pô, tu não conhece não, tá tirando. Aí eu falei... Não, aí eu lembro que eu peguei, olhei, vi uma bolinha preta, cheguei e fiz... Eu, mano, como é que bola isso aqui? Como é que isso aqui? Aí, nossa, foi um contato pra mim. Eu lembro até hoje do sentimento. Do sentimento de pegar e fazer o que que
caralho,
é
caralho, quanto amor, véi.
Mano, eu fiquei tipo assim, uau. E aí, mano, eu lembro que na hora que foi bolar, tá, os caras, pô, tem que botar tabaco. Ou você bota um pouco de ganja. Aí eu falei, não, vou botar um prensado. Ai, certeza que se fosse a Jéssica, ela falar, não, você é louco!
Viado, peraí, velho! Peraí, viado!
E aí os caras, não, mano, prensado não, você bota um tabaco. Aí eu falei, o que que é tabaco? Aí já vai open my mind. Foi assim, ó, abriu uma porta, abriu a outra e foi só abrindo. E cada vez que abria, nossa, assustador.
Muito isso bom. Que eu ia falar, mano, quando eu escuto essas histórias, né, porque quando eu comecei a usar, eu tava no meu último ano de faculdade já, tá ligado?
Caralho.
Eu já tinha passado por todas as outras coisas que a galera já conhece. Uhum. E aí, por último, assim, foi a ganja. Foi onde me fez, tipo, pensar melhor nas paradas que eu usava e tal. Foi muito da hora, inclusive. Comecei... Eu vou falar a idade porque não foi uma idade normal. Acho que 22 pra 23.
Ai,
22?
Oxe, eu comecei, minha filha.
Então, aí o que eu ia falar? A diferença de quando você começa mais tarde pra... Mais tarde, pra quando você é mais cedo.
Perfeito,
assim,
pô.
São várias, acho que são inúmeras pra poder falar. Só que tem uma que eu percebo bastante, que é tipo assim, quando você é mais novo e você começa a usar, você vai por etapas, tem umas coisas que você vai olhando, tal, não sei o que lá, blá, blá, até porque você é novo, tem todo um entendimento, é errado, enfim. Quando você tem uma certa idade, já a autonomia da sua vida, porque eu já tinha meu dinheiro, já tinha meu apartamento, uhum, já tinha minhas paradas. Cara, no meu primeiro ano de maconheira, véi, eu comecei a fumar, eu já fui direto pra extração. Eu já comecei a fazer extração.
Nossa,
em casa.
Tá doido.
Como que eu faço um negócio em casa? Então, eu já fui pro BHO, já fui pra várias paradas. E meus brothers e a gente tudo fazendo os bagulho em casa. Tipo, por quê? Porque a gente já era mais velho, já tinha noção de, tipo, do que era perigoso.
Já começou,
era,
já começou fumando
fazer,
bem,
onde
né?
Onde procurar e não sei o que lá.
Começou fumando bem já, né?
É, não, é porque, tipo, a gente morava em Santos, né? Porto.
Então, você sabe, né?
É, pra mim foi um bagulho que, tipo assim, eu comecei a fumar muito novo também e pra... foi uma merda.
Pra mim foi uma merda também, velho.
Foi uma relação tóxica demais pra mim também.
Eu fiquei uma cota assim, fumada, e eu voltei muito por causa do canal também.
Uhum.
E aí a relação é completamente diferente, por exemplo. Vocês estão aqui fumando, eu tô de boa, porque eu sei Sim. que se eu fumar, eu vou fazer merda aqui, não vou gravar. E já aconteceu, inclusive, de ficar chapado na gravação e dar merda. Eu tenho a maturidade pra saber quando eu vou chapar e quando eu não vou chapar. Que quando eu era mais novo, eu não
de
tinha...
De jeito nenhum.
Nossa,
não, hoje eu lembro de tipo, 11 baseados, assim.
Tá
tipo,
doido.
De boinha, pô. Hoje, mano, eu, hoje em dia, tipo, não consigo.
É, mas não tem bolso que aguente. Tipo,
nossa,
assim,
não tem bolso tu.
Gente,
não tem
tipo, bolso. Tipo, chegava, gente, tipo, 11 assim, amigos, tá ligado? Cada um baseado.
Eu tava na vida que eu já tive um dia, quando eu não era tava exposta, de Uruguai, falando né? de, né? De, tipo assim, acordar o wake-bake, caralho! Eu gosto pra caramba. Tipo assim, pô, ainda mais porque se eu pudesse escolher, sativinha de manhã, depois não sei o que lá, e eu já ia... Mano,
eu,
ia
a base,
um
vive a base.
Só que, mano, é muita grana.
É muita grana, não.
Mas sabe
o
que é muito louco? Eu gravei um bagulho outra vez com o Nhoque do TH Show, o Salvo Nhoque, inclusive. E ele tava falando assim, ah, mano, porque a audiência do TH Show, assim, menos de 1% é menor de 18. Eu imaginei que ele tinha tirado o número do rabo, né? Uhum. Ele falou, não, eu vi o número e tudo mais. Eu falei, caralho, será? Eu fui olhar do 1-2 e realmente, é menos de 1% é menor de 18.
Meu, poucas pessoas também.
Menos de 1%.
É muito pouco, cara.
Muito pouco.
E, tipo, eu
ainda
acho...
Ainda bem.
É, então, mas eu...
Ah, isso é tudo.
Eu acho, assim, que, tipo, você ter a maturidade dá um... Tipo, você é quem deveria, na verdade, né?
Uhum.
É bem essa brisa, assim. Porque você não tem maturidade quando você é novo, é bem...
Não, e tipo, e é um bagulho bizarro, porque, assim, pra mim, pelo menos pra mim, eu, Jéssica, né? Quando, pra eu aceitar os bagulhos, tem que ter um porquê, entendeu? Não dá pra me falar, ah, é porque você só pode fumar depois, não sei o que lá, só pode usar depois... Por quê? Tá ligado?
Muita gente chega pra me perguntar
depois
isso, sabia?
Depois que eu fui entender o porquê, que putz, meu, você tá num período em que você tá produzindo muita coisa no seu corpo, tá ligado? E aí a ganja, ela
nenhuma
vai
ajudar
a produzir mais,
né?
Não sei o que lá. E tipo assim, tem uma overdose das paradas de produções dentro do seu corpo que não há necessidade para, entendeu? Então pra você ter uma boa evolução, entendeu? Tanto psicologicamente quanto fisicamente, o ideal é você seguir esse ciclo de você prestar atenção nesse momento que você tá evoluindo.
Espera, porra, a maconha não vai acabar, não.
Tem várias paradas.
Pera aí, menina.
Segura aí,
pode gostar,
calma,
pode ser.
Acho que é isso, acabou, é isso.
Muita gente...
Espera, porra, não vai acabar, não.
Muita gente fala isso pra mim. Eu falo isso, eu, véi, tua mãe tá certa, porra. Fica de boa, pô. Pesquisa, estuda, véi. Tipo, convence ela que maconha é uma coisa massa, porra. E para de fumar por um momento, não vai morrer, não, caralho. Pelo amor de Deus.
Isso é uma forma de redução de danos também, tá ligado? Tipo assim, entra no bagulho de redução de danos. Saber quando usar, como usar, do jeito que vai usar, tá ligado? E outra...
Eu queria muito ter...
Na parte ritualística também, porra, caralho. Tipo, por exemplo, eu conheci uma mãe de uma brother quando eu não fumava. Tipo assim, teve uma época que todo mundo fumava e eu não fumava. Todo mundo, meus amigos assim, pessoal que andava no lado, eu não fumava, não fumava. E aí eu tinha uma mãe de uma amiga que era, nossa, ripongaça, maconheiraça, assim. Tinha umas plantas lindas, uns bagulho lindo, tá ligado? E aí eu lembro dela conversando comigo sobre o ato dela de ser um ritual, sacou? Sobre o respeito que ela tem, sobre o porquê que ela planta.
E que é o que a gente sente também, tá ligado?
Uhum. E é
hoje em dia.
É o que a gente sente hoje em dia. A gente precisou ter essa maturidade, tá ligado? Pra poder entender. Tipo, por exemplo, eu não posso tirar que eu fumo muito. Eu fumo demais, assim, mano. Eu fumo de um jeito que às vezes dá até dor de cabeça, assim, de imaginar. E tem que... Haja bolso. Eu não tenho bolso. Tanto que eu vivo falando, eu sou maconheira sem maconha no Instagram. Porque todo mundo assim, ai, você não vai postar um negócio, seu irmão? Esquece. Tô sem grana. Se quiser resolver aí pra mim, porque não tá rolando. Eu não tô, não tenho como, tá ligado? Então, assim, haja bolso, sacou? Mas a questão do sentimento do, por exemplo, quando eu tive problema no pulmão, que eu passei um tempão sem fumar, que eu fumei, pô, que sentimento bom de preparar, de cortar, de enrolar, de fechar e acender e fazer... E fazer tipo... Caralho, bro! Então, tudo isso, velho, é muito importante. Eu acho que é um bagulho que a gente tem que, tipo assim, conversar mais. Acho que a galera não conversa muito sobre isso, sobre, tipo assim, assumir também sobre o ato de ser viciado, tá ligado?
Então,
e fumar demais
sabe,
também.
Sabe quando eu comecei, eu falo a parada de bolso, porque obviamente pra mim é muito importante.
Óbvio mas quando, demais, tá
mas maluco. Mas quando você não tem outras noções... Você acaba dando jeito, tá ligado? Uhum. De trombar um brother, de não sei o que lá.
Sim,
lá.
Óbvio.
E sabe quando eu comecei a levar a sério? No Sober October. Porque pra mim, Ai, tá, eu tava. Meu, eu tava queimando pra caraca, eu tava muito, tava tipo assim, muito. E eu sabia que eu tava muito.
Tava tchichão.
E aí, eu comecei a passar por. Eu já estava passando, né, por psicóloga e comecei a passar por psiquiatra. E aí veio um assunto de tipo assim, pô, isso tá fazendo mal, por quê? Você já tem ansiedade? Tá piorando. Isso piora isso, isso. E aí foi falando várias características de coisas pessoais, assim, minhas, que foi batendo e no final a gente falou, pô, vamos tentar diminuir, porque talvez isso esteja dando gatilho.
E é muito bom ter essa consciência.
Bateu junto, porque exatamente, eu sou muito aberta quanto às paradas que eu uso, sabe, com elas. Então tinha essa parada da gente trocar ideia e eu falei, pô, eu vou fazer isso, elas sabem da minha vida, no canal, de tudo. Então isso foi muito importante e eu me senti o responsável, porque até então eu batia no peito e falava, não, eu sei da quantidade, eu sei o que eu tô fazendo, que não sei o que lá.
A vida é minha, porra.
Nessa época eu falei, caralho, o bagulho tá me fazendo mal. Porque eu não consegui identificar uma coisa que é importante.
Você nem acredita, né, velho? Você fica, porra.
Você fica confuso,
porque
né?
Porque me impossibilitou identificar uma parada importante que eu tenho. Sacou? Porque querendo ou não, a gente esquece, por mais que você esteja usando pra relaxar e não sei o que lá, ganja, é remédio também. Então, às vezes, pode estar te ajudando ou tratando, entre aspas, né? De alguma forma, uma parada que você tenha que você nem saiba, tá ligado?
Sim, exatamente.
E sabe o que é muito louco? Quando a gente foi pro Uruguai, eu lembro que, mano, a gente ganhou um monte de coisa lá. Uhum. Então, mano, foi um negócio tipo...
Louco.
Eu entro em modo viagem. E a gente tava gravando um vídeo aqui outro dia... Eu tava falando pra Jéssica, não, porque eu não consigo viver do jeito que a gente viveu lá no Uruguai, né? Eu esperando só a Jéssica concordar. E a Jéssica, não, eu consigo.
Jéssica, vambora.
Pelo amor de Deus, rapaz, já.
Viva até mulher. 3 vezes, tá
não, 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 deixa eu falar pra vocês. Aquelas ganjas de filme que a gente olha assim, os...
E
de uma quantidade que não tinha como, tá ligado?
Saco. Tipo aqueles rappers que a gente vê por aí, tá ligado?
E eu esperando a Jéssica concordar, é verdade, não dá pra viver
assim. Toda vez que tu fala sobre isso, minha boca fica...
Eu ia mandar jogar na minha cara. Joga na minha cara, bate. Pode bater aqui, bate,
eu aqui, ó. Rachista.
Joga em mim.
Tudo na cara.
Falando nisso, vocês falaram que dão uma olhada na gringa, que o pessoal faz, né? Porque a linguagem de Reels, de TikTok é diferente, né?
Sim.
O que vocês veem? Qual que é a tendência? O que acontece na gringa?
Pô, velho, eu não vejo muito não, tá ligado?
Que vem mais errado. Eu vejo mais. Então, a tendência na gringa agora que a galera tá fazendo, que é muito legal, sacou? Estão usando áudios de filme. A galera tá fazendo muito áudio de filme, sacou? Tipo, o filme do Pânico, Todo Mundo em Pânico, tá ligado? Tipo assim, tá trazendo mais essa pegada. E a pegada do Asmina, por exemplo, estão deixando de aparecer nos vídeos, tipo assim, tem mina que antes não mostrava o rosto, sacou? Agora as meninas da gringa têm mostrado o rosto sem ser só pra propaganda. Então tem feito mais graça, sacou? Tem explicado como usar cannabis no dia a dia usando roupa. Isso é muito legal.
Como assim, usando roupa?
Suponhamos, elas escolhem uma strain, sacou? Suponhamos, purple. E aí elas fazem um look, sacou? Na pegada que seja a cor da strain.
Que loucura, cara.
Sacou?
Sabia, não?
E é uma pegada que pega moda, né? Pega venda.
Isso você tá falando que...
Ah, isso é tudo.
Que plataforma?
TikTok. Isso é... Aí, galerinha do TikTok, vocês mandaram mensagem pro dois. Não sei se um dia vocês podem estar olhando o canal lá da Rainara, mas assim... Né? A Rainara... Mas, todavia... eu vi no TikTok. E, tipo assim, normalmente eu vejo no TikTok porque eu não entendo inglês. Então, eu fico muito confusa porque eu quero entender os áudios. Então, fico pesquisando que nem maluquinha. Então, quando você aperta o áudio, você vê vários outros vídeos. Aí eu vou pegando essas sequências.
Sim, entendi.
E engraçado que agora muitos músicos têm feito... tipo, vídeos relacionados a cannabis na gringa também.
Tipo quem?
Os rappers mesmo, tá ligado? Tipo, o Snoop tem feito muito agora. Nossa senhora, bicho, tem zoado muito no TikTok. É engraçadíssimo. O DaBaby também. O DaBaby já fez uns vídeos assim, zoando, pá, fumando umas blunts, tá? Roll the blunt, bro! E fica gritando daquele jeito. Assim. Eu acho engraçado o jeitão que os gringos têm quando eles ficam chapados.
É chique, né? E agora mostra muita maconha também.
E
né?
Outra, e quando eles estão chapados, eles mostram muito aquele sentimento de chapado que a gente quer ficar.
Porque nós, tipo, eles ficam assim, sei lá. E a fumaça, e aqueles cabelos perfeitos. E eles. E chega.
E é uns back bem.
Nossa senhora.
Rechonchudinho.
Tem um músico também que eu acompanho que eu achei legal demais. É o Daniel. Esqueci agora o sobrenome dele, Daniel, mas é um gringo. Ele faz vídeos é, com maconha, comida e as músicas dele.
Ah, é.
William. Nossa, isso também. William, isso também é pegar. É, assim, é legal demais. Ah, é massa, essa véio. Ideia.
Ele também é muito bombado no Instagram.
Sim, no Instagram ele é bombadíssimo. Essa ideia é muito legal. Por que eu gosto dessas ideias? É, quando eu comecei a fazer os vídeos, eu sempre perguntava pra minha mãe se minha mãe gostava. Sacou? Por quê? Porque se não assustava ela, não iria assustar uma outra senhora.
Justo.
Então uma outra senhora que não fuma maconha ia querer me seguir, porque ia achar engraçadinho. Uhum. Sacou? Ia achar engraçadinho.
Muita gente faz isso comigo também, assim.
Então é muito engraçado. Tem muita gente que me segue que não fuma e manda mensagem, pai, Rai, eu não fumo, mas eu adoro o seu conteúdo porque você é muito engraçada, porque os bagulhos são engraçados. Então, tipo assim, quando a minha mãe viu o vídeo, várias vezes eu já postei um vídeo, ela, ó, tá agressivo, hein? Isso aqui não tá legal, não. Tá fazendo parecer maconheiro. Não.
Minha paradinha.
Mãe, não, se minha mãe pudesse andar com uma blusa legalize já, ela andava assim. Ela falava assim: você fuma? Ela nunca, nem encostei.
Nunca vi.
Só, ela só quer o bagulho do respeito, que é engraçado disso dela. Mas. É, então eu fazia esse teste. Então esse cuidado de saber como entregar o conteúdo sem ser uma forma agressiva e fazer com que se torne normal.
Eu sempre tive muito cuidado, velho, em relação a isso, assim. Eu tinha muito medo mesmo.
Importantíssimo.
Tá ligado? Isso. Eu sempre tive muito cuidado. Uhum. Sempre, sempre, sempre. Com a minha imagem também, velho. Acho assim que... Eu... Tipo, até hoje, assim, eu tenho muito medo de fazer vários tipos de vídeo. Tipo, tem coisas que eu pesquiso, assim, tem listas, velho. Tem conteúdos,
nossa,
assim,
sim,
enormes, tá ligado? Enormes. Eu tenho muito medo de falar. Assim, tenho muito medo.
Um dia pra mim que eu fiquei muito assustada, que eu vi que eu tinha que ter muito cuidado também, foi uma vez que eu tava conversando com uma colega, que ela virou pra mim e falou assim: cara, minha priminha de 12 anos te segue.
Nossa,
eu, cara, sua priminha de 12 anos me segue, você assistiu isso e tá me contando. No dia que ela me falou isso, eu surtei, porque eu parei pra pensar assim: imagina meu irmão, eu tenho um irmão de 10 anos, meu irmão tá no colégio. Aí, sei lá, vou buscar ele no colégio. Aí alguém vê. Aí, sei lá, uns moleques do ensino médio. Aí, naquela menina que fala de maconha lá no TikTok lá. Caralho, que ela é desse pivete, tá ligado? E já vai ficar em cima do meu irmão. Então,
ainda
tipo
bem
assim,
que esse conteúdo é bem restrito no TikTok, velho. Tipo, quando você começa a ver,
mas
o conteúdo
pros meninos de
17
anos não é, não.
Teve uma marcha da maconha que foi muito... Ah, que foi a primeira... O que você foi, eu acho? Que um maluco colocou a mãe, velho. Era um menininho, colocou a mãe. E trocou ideia com ele, com a mãe. Ah, contou a história, o que aconteceu. Blá, blá, blá. Ele usou o canal pra mostrar pra mãe qual que ela quer, tá ligado? É um negócio muito louco, cara.
Conhecer e tal. É bizarro, mano. Tipo assim, eu tenho muita pira de assistir esses bagulho da gringa, igual você tava falando, de canal no YouTube de umas mina, tá ligado? Tipo assim, eu acho que é mais ou menos, eu me identifico pela história das minas, que eu vejo que, ah, são minas que moram sozinha, ou que dividem com algum brother, mas que moram num país lega.
Nômades.
E aí mostra um lifestyle de usando a ganja legalista. Tipo assim, pô, aluguei um Airbnb no mato, sozinha, vou pra lá, e aí a mina sempre tá fumando,
sim,
sempre tá debando, leva as bagulho. Só que assim, sempre tem algum assunto da hora no meio. E sempre é mostrando o rolê, tá ligado? É realmente muito lifestyle. Isso eu piro demais.
Isso mudou muito, né, velho? Porque antigamente, tipo, a mulher era muito sexualizada, velho. Em relação à maconha. A maconheira era aquela, tá ligado?
Tipo, era a tchutchuca dada no rolê, né?
Sim, sim.
E é massa você ver isso mudando, né?
Não, e é bizarro ver que marcas hoje em dia usam a mina, tipo assim.
Ah, é muito feio, né?
Agora eu vejo as fotos de
vocês ainda
estão
pra.
E não tem nenhuma mina preta ainda, né?
Não é verdade.
Nenhuma.
Mano,
tem uma brisa que quando a gente começou o canal, eu comecei a consumir conteúdo sobre maconha da gringa. E aí é muito louco que era todo dia, era um bagulho novo, cara.
Sim.
Tipo uns negócios melequentos, que é isso? Deu uns negócios brancos,
parece
que
um
é
melzinho,
isso?
Meu Deus. Chega da água na boca.
Que é isso, cara? Você aprende tanto, é um universo que, tipo, como eu falei, né? Você só olha pro seu umbigo, né? Você acha que todo mundo usa maconha do mesmo jeito. Você descobre que não.
É um absurdo.
Você tem um universo inteiro.
É um universo inteiro mesmo, minha gente.
É um absurdo.
Mas muito bom o nosso papo, mas agora a gente tem o nosso momento Gastalombra.
Gastalombra.
Ai, caralho.
Eu quero um beijo.
Lombra, a gente indica coisas pra galera gastar lombra na semana que está por vir. Quem quer começar?
Euforia.
Muito bom.
Que série do caralho, é muito boa.
É, foi você que indicou semana passada, Jéssica?
Foi eu.
Mas mini sinopse, diga por que você curtiu.
Pô, véi, tipo, eu achei legal, porque assim, eu ficava olhando, meu irmão, é uma coisa meio adolescente e tal, né? Do nada, tipo, vira um rolê muito massa, véi, que fala de uma realidade muito, muito foda, véi. Aquela atriz, assim, tipo, a gente viu ela muito pequena, né?
Quem?
A principal, eu esqueci o nome dela.
A Ru.
Ou a Ru?
A Ru.
A principal.
Eita, tudo com U.
A Ru. A Ru.
A Ru. A Ru.
Ela, mano, ela trabalhava na Disney, assim, tipo, do nada ver ela fazendo esse papel.
Ah, tá. Você diz atriz.
Atriz. Tipo, achei ela muito foda, velho. Tipo, tô começando a segunda temporada agora. E assistam, minha gente, é muito boa. Assiste aí.
Tem drogas, putaria e as coisas
tem
todas.
Tem droga, né? Putaria, gente consciente,
beijo na
gente
boca,
inconsciente, beijo na boca, saliência,
suinho,
beijo lá, oxe, rola, priquito, rola, tudo.
É, peitinho, vai mostrar o peitinho pra mim, empina esse rabetão.
Aí já perdi a referência.
Perdeu.
Nossa, essa música é horrível, desculpa.
Ela já tá lá.
Cara. E aí, Rai, teu tem...
Então,
tem o quê pra indicar?
Eu indico o documentário Super High Me e Super Size Me. Sou
os
viciada.
Dois?
É, os dois, já não é lapada, porque é da
nunca
mesma
achei,
pessoa. Véio. É a mesma pessoa,
não,
socorro.
Não. É. Um é o Doug Benson e o outro é outro cara.
Ah, tá, achei que era o mesmo. Viajei, não. Então, não pega essa minha informação fácil, pegada no Wikipedia,
não,
que pode ser arrumado.
Pode indicar os dois.
Mas é a mesma pegada,
mas
realmente.
É a mesma pegada. Engraçado, faz o seguinte, assiste Super High Me fumando, depois assiste Super Size Me, daí depois você passa mal e fica confuso se você tá com fome ainda ou não. Então, passa pra curtir essa gastagem.
Mini sinopse,
valendo, Super Size Me, um conteúdo que mostra pra você um documentário que pode estar mostrando o dia a dia de um cara que ele decide fazer 30 dias só consumindo fast food, tá ligado? E aí ele passa 30 dias sem comer fast food, 30 dias comendo fast food, e daí, velho, é muita onda, porque eu sou muito fã de McDonald's. Nossa, então quando eu vi o bagulho, eu fiquei... A gente que é fã de fast food, velho, tipo, BK, esses bagulho é assustador. A gente assistir e ficar consumindo, pensar o quanto que a gente queria consumir aquilo todo dia. E como seria se a gente consumisse aquilo todo dia, tá ligado? Então traz uma sensação de enjoo, um desconforto, mas é super legal o sentimento de saber como aquilo desenvolve. E o Super High Me é um documentário que mostra, velho, como é que é o nome do Jason Flausen, Plankton Flausen?
Doug Benson.
Doug Benson. Ele fica 30 dias sem fumar maconha e 30 dias fumando maconha do Cleitinho, pegado da biqueira.
Menina.
Então, depois que ele faz os 30 dias só fumando maconha, velho, é engraçado quando faz os testes. Eu gosto do sentimento dos testes. Porque quando ele não tá chapado, os testes não rendem pra ele, tá ligado? E quando ele tá chapado, os testes rendem. Então, é um documentário que mostra pra você como é uma vivência 30 dias sem, 30 dias com, sem parar, tá ligado? Muito legal, galera. Assistam.
Onde é que vem?
Você pode estar assistindo no Pirata Bay.
Ah, eu amo.
Vai ser no Pirata Bay. Eu não sei se tem no Netflix mais. Tem, acho que Super Size Me tem no Amazon. Super Size Me tem no Amazon, agora Super High Me tem que caçar no Pirata.
Tem no YouTube.
E no YouTube?
E no YouTube.
No YouTube. Você que entende inglês, você vai achar muito fácil. Agora, se você não entende inglês, vai ter que dar uma
pesquisada.
Uma pesquisadinha no Legends, no Dubliutes. É isso.
Eu vou indicar, hein? Eu vou ser light, tá? Porque eu tô vibes rolê, de boa, leve, feliz, né? Vou indicar a música nova da Gloria Groove, que é Vermelho.
Eita, porque a gente assistiu hoje, não foi? A gente assim, se arrepiou na mesma hora.
Vou te falar.
Por quê?
O clipe é
lindo,
surreal.
Você vai peidar em mim, Jéssica. Tá...
Ah, pode ser que sim, pode ser que não.
Foi na hora, pra quando ela entrou assim, com aquele cabelão. Eu e Jéssica na mesma hora.
Ela se arrepiou.
A gente se arrepiou.
É porque assim, o clipe é surreal e ela é uma artista foda demais. Tipo assim, é surreal como... A música é tão fluida, tudo é tão muito bom, cara. Eu não sei falar, eu quero que vocês vejam. Se alguém não gostar, manda DM pra mim, vamos conversar.
Pelo amor de Deus.
Pra eu tentar te convencer.
Manda pra ela, porque assim, não tem como não gostar.
Não tem como, velho, muito bom. Então essa é a minha indicação. A minha indicação de hoje. Fala sobre a questão de que... como que é o vermelho pras mulheres, tá ligado? Que antigamente vermelho era de... Mulher promíscua, né? Uhum. Famosa PUTA. E aí que... Da gente se apoderar desse posicionamento, entendeu? Tanto que tem muito vermelho no filme. Ela usa o batom, ela usa a
quem
o
é
vestido.
Essa menina de vermelho?
E ela questiona muito exatamente isso. Quem é? Começa assim, questionamento a música. Então é muito bom, porque, poxa... Depois de tudo que as mulheres passaram até hoje, ainda existe essa parada do batom vermelho, véio, e tal. Então ela chega pra desmistificar isso, pra querer, tipo assim, porra, todo mundo usa vermelho. Vermelho, na realidade, é a nossa cor, sim, porque a gente é poderosa. E tipo, ressignifica na realidade o vermelho, tá ligado? É meio que ela faz, assim, no clipe e na música também, pra mim.
Pode
que
crer.
A gata arrasa demais.
Pô, a gente ia no, na premiere do bagulho, né? Da gente.
Ai, gente!
Disso foi convidado.
Nossa, a Marcela chegou e falou: Jéssica, a assessora mandou mensagem, a gente vai pro Pocket Show, não sei o que lá. Eu fiquei maluca, comecei a mudar um monte de coisa no dia a dia, já pensar nos presentes, não sei o que lá, blá, 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 blá. Não, e aí, tipo, do nada, a mulher
disso
fala:
foi convidado.
Ah, então, tá lotado. Ah, tá lotado! Ah, nossa, que triste, mas e aí? Como é que vocês convidam?
Né?
Mas assim, cara, nem se for pra eu ajudar vocês a segurar o tripé. Me chamem que eu vou, eu sou muito fã da
Eu ajeito o cabelo dela, menina.
Aí, ó.
Ela assim,
cada
ó.
Cada uma que
eu
faz uma
o sapato
coisa.
Dela, ela sujou.
Oxi,
o sapato
pera
eu
aí. Ó, e eu tenho um plus. Bolo ótimos baseados. E é, eu sei que ela gosta, então...
Porra. Oxi, a boladora dela. Eu queria ser boladora da gola. Menina, imagina, eu tô aqui, ó. Melhores baseados pra ela. Você quer quantos, meu amor? Quantos?
Eu vi um vídeo, não sei se vocês estão ligados, que a mãe dela também canta.
Não.
Canta caralho. Para um caralho. Ela é profissional, assim, da música, sabe? Não, não é hobby, ela é cantora profissional mesmo. E aí, tipo, tem vários vídeos no YouTube. Procura Glória Groove
Vou
com a
procurar,
mãe.
Vou procurar, velho.
Nossa, daí, aquele sentimento que você falou de arrepiar. Outro dia eu tava assim, ó, no computador.
Oh,
aí minha
Deus.
Amiga falou, o que você tá vendo? as duas cantando. Nossa, velho, é um
muito
bagulho
bom, muito
foda,
bom.
Cara.
Uma artista completa.
Eu acho que ela tem uma música com a mãe, que ela lançou oficialmente uma música.
Eu não lembro.
É bem foda, cara. É bem foda, muito bom.
Mas assim, William, por favor, escuta. Eu quero muito ver você assistindo a parada.
É, minha indicação, cara, eu tava assistindo o primeiro Peacemaker, tá quase acabando, e foi um bagulho que, cara, foi uma das melhores coisas que a DC já, a Warner já lançou na vida, Peacemaker, assistam. Mas acabou Boba Fett. Boba Fett é da Universo Star Wars, né, que conta a história lá do caçador de recompensa. É muito louco isso, eu vi um vídeo outro dia, olha só, que falava, o Boba Fett, ele aparece tipo 1 minuto e meio em toda a trilogia original e ele virou um ídolo, assim, pros nerd, né? E a Rey, tem 3 filmes e as pessoas odeiam ela. Vai entender um bagulho desse, né? E eu terminei de assistir o Boba Fett e voltei pra assistir o episódio 6, 7, 8, 9 do Star Wars. E eu achava ok, mas melhorou, cara, pra mim. Depois de assistir Boba Fett, sabe? Me deu uma outra visão de tipo assim, ah, tudo bem, cara. Tem suas falhas lá, mas o rejuvenesceu o adolescente nerd que existia em mim, sabe? Eu falei, tudo bem. Já.
Pra primeira coisa que você falou, eu acho que é quanto menos você conhece, mais você gosta, né?
Né? Talvez.
Talvez.
O Darth Vader aparece pouquíssimo também nos primeiros filmes. E aí, tipo, a Rey, ela me irrita um pouquinho, mas, tipo, você tudo bem, vamos lá, tá? Vida que segue, tá ligado?
É. Porque a galera quer super-herói, tipo assim, super-herói, né? Quer os personagens perfeitos, né?
Não, mas a Rey é perfeita demais, cara. Esse é o problema dela.
Não, então,
dela.
Mas aí tem o extremo. É o extremo, é o extremo do bosta e do perfeito demais que extrapola nas paradas. É os dois odiados. Mas assim, que era outra palavra?
O delay.
Você lembra?
O que? O delay?
Não, o que ele falou depois?
Ah, os galhos secos de uma árvore quadricana, não lembro.
O que tu falou depois?
É o que ela é odiada e eu assisti e rejuvenesceu o nerd adolescente interior que existia dentro de mim. Recomendo assistir o episódio 7, 8, 9 de novo. Porque eu, por exemplo, só vi no cinema, né? Eu vi no cinema e deixei lá e falei, ah, essa memória aqui, deixa ela aqui. Não vou mexer mais, tá ligado?
Uhum.
E aí eu assisti de novo, no conforto do meu lar, e foi uma experiência bastante agradável.
Ah, outra fase, né?
É exatamente outra isso, fase. Jéssica. Outra fase.
É outra fase.
Muito bom, cara. Manas, gostei muito de trocar essa ideia com vocês.
Ai, inclusive, tudo, peraí. Um bem-vindo aqui, oficial, pelo menos pela parte do 1-2 a São Paulo.
Verdade.
Rainari e Mika, canabicamente, pelo amor de Deus. Sejam muito bem-vindas.
Ai, amiga.
E tipo assim, né, cara? Tamo junto. Pelo amor de Deus. O corre de vocês é foda.
E de vocês também, véi.
Fala onde encontra vocês.
Eu não entendi nada. Eu não
encontro vocês. Onde as pessoas que estão ouvindo esse podcast aqui podem encontrar vocês?
Canábica.mente. Ah, e também vai lá na Canábica Mente Shop, minha gente, pelo amor de Deus.
@raignara_ Raignara no Insta, TikTok, Raignara também, tudo. Se você botar Raignara, acho que deve aparecer meu CPF pra você.
E eu tô chegando aí no YouTube, tá, gente? Canabicamente, o nome do canal.
Se inscreva.
Se inscreve, porra, ativa o sininho, caralho. Ativa vai, vai ter. Vai ter conteúdo sim, hein?
Se tiver achando ruim, vai ter três canais.
Ou quatro.
Sim.
Fechou. Então vambora. Falou, Jéssica.
Muito obrigada, viu, pela presença de vocês.
Ai, amigo, você é incrível, velho.
De verdade. Foi muito da hora conhecer vocês pela internet, conhecer pessoalmente também. Eu acho do caralho. Tô numa fase de fazer amizade e curti muito conhecer vocês pessoalmente. Então, queria deixar
isso. Tá sendo incrível, de verdade.
E a gente ainda tem muitos dias, então assim, é isso.
A gente vai curtir, muito bem para um caralho.
E obrigado a todo mundo que ouviu. Sigam geral aí, que vocês ainda não conhecem no Instagram. E é isso.
Então é isso, segue a gente em todas as mídias sociais, @canal12 na minha pessoal, também @muito nerd lá no Wild Week. É nóis.